Esta é a página semanal aqui na Voz da América, reservada às artes. E hoje vamos a Cabo Verde para uma conversa com a escritora Vera Duarte. E o argumento é o seu novo livro, A Matriarca.
A Matriarca, na verdade, conta uma história que se prende com duas histórias de amor que acabam por se entrecruzar de duas gerações. Eu diria que uma geração de gente que tem agora 30, 40 anos e uma geração de gente que tem agora 60, 70 anos. E, na verdade, portanto, neste entrecruzar de histórias, nós vamos ter lugares de Cabo Verde e lugares da Suécia que são chamados para estarem, que são convocados, digamos, para estarem presentes neste enredo. Tanto que o primeiro lançamento da Matriarca eu quis e fui fazê-lo em Santa Maria, na Ilha do Sal, que é um dos lugares onde se passa o enredo sobre o qual se baseia a Matriarca.
Disse que neste livro também quero tratar a questão da mestiçagem, a questão também da história de Cabo Verde.
Exato. Na verdade, a propósito deste enredo e destas duas histórias de amor que se entrecruzam, eu procuro falar um pouco da origem das ilhas de Cabo Verde. Há um ficcionado seminário sobre a origem das ilhas de Cabo Verde, em que a protagonista do romance vai participar e ela investiga um pouco, de uma forma empírica, porque ela é médica, não é historiadora, mas gosta da história das ilhas e investiga um pouco sobre as origens de Cabo Verde. E então vai ver que nessa origem existe uma componente africana, uma componente europeia e uma componente judaica. E é um pouco, portanto, sobre essas origens, sobre o antigamente das ilhas de Cabo Verde, e este romance que fala sobre a contemporaneidade, mas também remete e resgata esse passado de criação, digamos, de todo o povo cabo-verdiano.
E por que essa preocupação com a história de Cabo Verde? Acha que a história é mal contada ou é preciso preservar?
Não, eu acho que a história de Cabo Verde está a ser contada, está a ser construída. E como a gente diz, na verdade, a literatura consegue dar as chegas para a escrita da história oficial, digamos, do país. E é um pouco isso que eu pretendo fazer, pretendo criar, ajudar a criar essa curiosidade pelas origens do povo cabo-verdiano e fazer com que cada vez mais historiadores, sociólogos e outros se debruçam sobre essa origem que eu acho extremamente interessante. Além disso, não só é a própria origem do povo cabo-verdiano, que é um povo crioulo, que nasceu nas ilhas, mas fruto do que veio de fora, portanto, do contributo de europeus, de africanos, de judeus e quem sabe de que outros, que criou aqui este povo cabo-verdiano, mas que, ao longo da sua história até agora, continua a ser um povo mestiçado, porque não só a nossa origem é essa, como também ao longo da história, com as diásporas do povo cabo-verdiano para os Estados Unidos da América, para a França, para Portugal, para o Senegal, e com a vinda de expatriados de outros países, continua permanentemente a ser um processo de mestiçagem.
É por isso que mete aí a história do jovem Peter.
É, o jovem Peter é um bocado o símbolo de um período na nossa história em que muitos cabo-verdianos que foram para a luta de libertação passaram primeiro pela Suécia de Olaf Palme. Além disso, muitos cabo-verdianos que tiveram de emigrar para se dedicar nomeadamente ao emprego nos barcos, porque temos muitos cabo-verdianos marítimos, a diáspora cabo-verdiana está cheia de homens que foram trabalhar em barcos, então é um pouco o resgate dessa memória e mostrar como essa passagem também dos cabo-verdianos pela Suécia e continua a existir comunidades de cabo-verdianos lá, não foi em vão, deixou marcas não só lá como aqui. E é o resgatar dessas marcas que eu procuro através desse jovem Peter.
Não está muito longe da realidade e pesquisa muito sobre o dia
a dia. Não, sabe que costuma-se dizer que a ficção é a forma mais próxima de falar da realidade. Há muitas coisas que a história oficial naturalmente não fala, mas que as histórias com E, histórias, não com H, mas com E, que contam e que dão subsídios efetivamente para a história oficial. Isto também é um dos aspectos da vida e da história dos cabo-verdianos que eu gostaria muito que os historiadores também pesquisassem. Está a ver? Como eu gostaria muito e gosto que os pescadores pesquisem esta vertente judaica, a contribuição judaica para a construção desta cultura e civilização cabo-verdiana. Então é um pouco isso que eu procuro com essa história, falando, obviamente, de problemas absolutamente contemporâneos no livro, além deste resgate do passado das ilhas, do antigamente das ilhas. Falo de muita coisa contemporânea, as cintadas, os jantares gourmets, o casamento, o adultério, essa nova juventude que está aí a despontar e que nós queremos muito que seja conquistada para a leitura das obras dos autores cabo-verdianos também.
Outra nota que faz a referência é em relação à influência da Igreja Nazarena e do Centro Redentor. Quer falar um pouco sobre isso?
Sim, eu gostaria de dizer o seguinte. Cabo Verde, a vida espiritual dos cabo-verdianos, naturalmente, que é muito marcada pela Igreja Católica, que foi uma igreja que chegou aqui com o colonizador. O colonizador chega com a espada e a cruz, como a gente diz, não é? E realmente, grande parte, a maior parte da população cabo-verdiana é católica, praticante ou não praticante, tanto faz. Mas é importante dizer que também nessas ilhas, ao longo dos tempos, têm medrado outras, digamos, vertentes espirituais da vida dos cabo-verdianos, nomeadamente com a Igreja Nazarena. Eu digo isso porque estou muito ligada a essa vertente da Igreja Nazarena, porque encontrei já isso nos meus pais e com a religião, com o espírita e o racionalismo cristão, que é também outra forma de espiritualidade da vida dos cabo-verdianos. Então eu queria muito também, neste romance, resgatar estas outras vertentes da vida espiritual dos cabo-verdianos, porque a maior parte da literatura cabo-verdiana se refere essencialmente, digamos, a essa vertente católica do povo cabo-verdiano. É um pouco, portanto, o resgate dessa vertente que existe muito, sobretudo na ilha de São Vicente, que é a ilha de onde eu venho, mas que cada vez mais também existe nas outras ilhas, na ilha de São Nicolau, na ilha de Santo Antão, e agora aqui na praia, cada vez mais nós temos um centro redentor com vários centros e com uma atividade muito presente, como eu diria, na vida espiritual dos cabo-verdianos.
A Matriarca, o livro, já está no mercado cabo-verdiano. Para os outros mercados lusófonos, por exemplo, tem planos de colocá-lo?
Naturalmente. A Matriarca foi editada pela Livraria Pedro Cardoso. Nós já fizemos esse primeiro lançamento na Ilha do Sal, em Santa Maria, que era um lançamento simbólico, mas que foi extraordinário, correu muito bem. E eu espero que circule e circulará, com certeza, por todas as ilhas de Cabo Verde, mas também pelos países onde existe a diáspora cabo-verdiana. Eu própria estou convidada para ir fazer uma série de palestras no Brasil no mês de novembro e é evidente que eu levarei comigo a Matriarca. Depois, como eu neste momento sou membro da Academia das Ciências de Lisboa, e é um privilégio ser membro desta academia, eu também terei a oportunidade de ir lançar em Portugal e eu espero, por que não, de ter a possibilidade também de lançar nos Estados Unidos e em França e nos países onde existem comunidades substantivas de cabo-verdianos. É um romance que também fala muito da nossa diáspora.
Tem algum contacto, já estamos a terminar, tem algum contacto com outras escritoras do espaço da lusofonia? Falo de pessoas de Angola, de Guiné, de Moçambique.
Eu, na verdade, o meu editor é a Livraria Pedro Cardoso, que é uma das novas livrarias cabo-verdianas com uma grande dinâmica editorial e que consegue chegar ao Brasil, a Portugal e as outras, e tem já o livro também como disseram ontem, já se pode adquirir na net, percebe? Então eu acho que com o tempo, porque temos tempo também, agendas muito carregadas, mas com o tempo eu acho que vou ter a oportunidade de levar a Matriarca comigo a vários países da lusofonia, sobretudo, mas também, porque não, da francofonia. Por exemplo, eu estou convidada para um congresso internacional em Paris, na Sorbonne, no mês de dezembro. Quem sabe, se eu for, não levo comigo a Matriarca, vai haver nessa altura a inauguração do Instituto do Mundo Lusófono e poderá ser também um momento para Cabo Verde também estar presente nessa inauguração.
Vera Duarte, escritora cabo-verdiana, em conversa hoje aqui na Voz América conosco sobre o seu novo livro, A Matriarca. Fechamos a página com outro nome de Cabo Verde, o cantor Ildo Lobo. Um grande abraço do Amante Miguel.
Alegria invadia, era rosto que criança, filosofia, sabedoria. Talvez era de futuro, alegria invadia, era rosto que me criava, filosofia, sabedoria. Talvez era de futuro, malvadeza, vanidade, mas de quem te desgraçado. Es violado, es violado, es matado, es matado, es curiado. Amor y que crianza escapó de vivir, amor y que es que te apaga tu sufrimiento. Amor y que crianza escapó. Amor y que se apaga tu sufrimiento. Mundo está cheio de malvadeza, alegre vive flor y grandeza. Mundo está cheio de malvadeza, alegre vive flor y grandeza. Señor, Señor, que yo no te disconta, yo disconta, yo disconta, es pecado sin piedad. Señor, Señor, que yo no te disconta, yo disconta, yo disconta, es pecado sin piedad. Yo que vivo en un mundo de grandeza, yo disconstico de que beleza, para no unimundo. Para o mundo, para o mundo, para o mundo. Simpatia, era rosto que ele criança, filosofia, sabedoria, talvez era de futuro, malvadeza, vanidade, mas de quem te desgraçado. Es violado, es violado, es matado, es matado, es furiado. Pamori que crianza capuri vivi, pamori, pamori, pamori que es que te apaga tu sufrimiento. Mundo está cheio de malvadeza, alguém que vive sob grandeza. O mundo está cheio de malvadeza. Alguém que vive sob grandeza. Meu Deus, meu querido, não me desconta, não me desconta, não me desconta, se pecar sem me adar. Eu creio no mundo de grandeza. Eu disponho de você que beleza. Há no mundo, há no mundo, há no mundo, há no mundo, há no mundo.